Bernardo Pires de Lima, quando escreveu o livro ainda não havia propriamente Brexit, mas o livro prevê que a ocorrer um Brexit seria desastroso para o Reino Unido, também para o contexto mundial, para a geopolítica mundial. 3 semanas depois, a percepção do autor do livro acentua-se ou não?
Sim, não sei prever propriamente o médio e longo prazo, mas a curto prazo há, de facto, um efeito muito prejudicial na percepção de isolamento do Reino Unido e, portanto, também no olhar do investidor estrangeiro e do clima económico interno, sobretudo na praça financeira londrina, com o afastamento de muitos interessados, sobretudo no plano dos serviços financeiros da banca, com alguma tensão, e sentia-se em Londres, quando acompanhei o referendo, muita tensão no ar sobre as incógnitas dos dias seguintes e a performance da Bolsa indicou exatamente isso, com muitas perdas até astronómicas e superiores àquilo que o Reino Unido iria poupar se saísse do orçamento comunitário. Portanto, esse pessimismo confirmou-se e vai confirmar-se. O principal prejudicado é a economia britânica e a desagregação ou a iminência da desagregação do Estado unitário, ou pelo menos daquilo que nós conhecemos como o Reino Unido. Outra consequência é uma consequência de imprevisibilidade sobre a gestão comunitária, que tem sido errática, que tem sido de punição.
Do seu ponto de vista, então, o Brexit não está a ser bem gerido nem por Londres nem pelas capitais europeias?
Não, de longe. Aliás, vê-se pela incapacidade que os vencedores do referendo tiveram para gerir a vitória. Todos já saíram de cena. E, portanto, não tinham plano para o dia seguinte e não sabiam como gerir uma vitória. Gerir uma derrota já é má. Gerir uma vitória, em princípio, pressupõe-se que os vitoriosos tenham algum plano estratégico. Não tinham e saíram de cena. Do ponto de vista do resto da Europa, há uma típica cacofonia e que eu, aliás, não vejo com bons olhos, no sentido em que não estão à altura dos cargos e também não estão à altura do momento político que a Europa atravessa, que vai muito para lá do Brexit. Tem ciclos eleitorais que são incertos em França, na Alemanha, na Holanda, no referendo de outubro na Hungria sobre os refugiados. Na repetição das eleições da Áustria, embora presidenciais, portanto, tem um papel não executivo na política austríaca, mas sim, é um sinal dos tempos europeus. Também sobre esta incerteza que reina há 8 meses na política espanhola, todo este comportamento do Eurogrupo e da afirmação excessiva do Eurogrupo na política das instituições comunitárias, não sendo uma instituição europeia, e depois o olhar das potências que estão a observar e muitas delas a manobrar a política europeia, uma delas é a Rússia. E a Rússia, nesse sentido, é aquela que mais interesse, com que mais interesse olhou para os resultados do Brexit, porque a desagregação europeia é uma forma de validar a estratégia de Putin.
Vamos já ver esse ângulo e essa possibilidade de Putin ser o grande beneficiado do Brexit. Antes ainda, olhando para Londres, o processo de sucessão, temos a senhora que segue, Theresa May. Como vê e o que esperar da Theresa May?
Eu espero que haja ali um certo bom senso nas negociações com Bruxelas, que é isso que vai determinar o lugar do Reino Unido no mundo. Mas não tenho grande expectativa sobre, o sucesso dessa negociação e o perfil da senhora May para o cargo. Porquê é que eu digo isto? Em primeiro lugar, porque o sistema escolhido foi um sistema hermético. Não foi devolver a palavra ao povo inglês. E isso já deu um mau resultado na transição de poder entre Blair e Brown e que depois redundou na vitória dos conservadores ao fim de 2 anos de Gordon Brown. Portanto, era importante também perceber as lições do passado recente. E depois, o momento que o Reino Unido atravessa era um momento que pedia, penso eu, uma relegitimação dos governantes, por via de uma eleição geral, que se batessem exatamente por uma negação do resultado do referendo. E assim, com os resultados em Westminster, que dessem uma maioria, seja ela em coligação, mas uma maioria das forças pró-europeias, mesmo que isso não seja um pró-europeísmo de tipo português ou espanhol, é um pró-europeísmo, pelo menos para inverter esta tendência de saída do Reino Unido, e aí sobrepor-se ao resultado do referendo. E nesse sentido, porque o referendo não é vinculativo, legalmente não é vinculativo, os políticos têm que ter uma leitura política sobre o resultado, mas não têm necessariamente que o seguir, quer dizer, obrigatoriamente, por lei, não têm que o seguir.
Isto apesar da senhora May já ter dito que Brexit é Brexit.
Pois, ela validou essa situação, mas também é verdade que o Westminster vai discutir a petição, porque pede um segundo referendo no princípio de setembro. E ela vai à convenção em outubro com um discurso que vai procurar fazer a ponte dentro do partido entre aqueles que estavam radicalmente pela saída e aqueles que estão arrependidos de ter votado pela saída e aqueles que estão convictos que o melhor para o Reino Unido é estar dentro. Portanto, há aqui três sensibilidades.
Do seu ponto de vista, há ainda uma possibilidade de uma volta atrás?
Só para concluir, ela dentro deste quadro que surgiu de candidatos é aquela que tem melhores condições para internamente fazer a ponte entre as três sensibilidades. A minha dúvida é se ela é aquela que tem melhores condições para inverter a tendência de saída e de negociar um bom acordo com Bruxelas, que procure enquadrar o Reino Unido numa espécie de modelo norueguês que mantém o Reino Unido no orçamento comunitário e no mercado comum sem pertencer propriamente à União Europeia.
Do seu ponto de vista...
Não participando no processo de decisão...
Justamente. Do seu ponto de vista, Theresa May tem características de perfil político pessoais que, enfim, possam de alguma forma antever estarmos na presença de uma figura que se aproxime ou que tenha elementos em comum com Margaret Thatcher? Estamos aqui em presença de uma Margaret Thatcher do século XXI ou, manifestamente, qualquer comparação deste tipo peca por
Não, acho que são sempre comparações forçadas, não só porque as condições políticas em que surge a senhora Thatcher são diferentes, eram radicalmente diferentes, quer dizer, o clima económico do final dos anos 70 era absolutamente incomportável para o Reino Unido. O Reino Unido hoje em dia tem uma situação económica boa, tem um desemprego baixo comparativamente com as outras economias ocidentais e, portanto, não podemos estar a falar da mesma situação. Do ponto de vista das qualidades pessoais, não há propriamente uma esperança por aí além. Ela tem experiência política, é um quadro afirmado do Partido Conservador há muitos anos, mas tem posições radicais, demasiado, a meu ver, até demasiado radicais, sobre as questões de imigração e sobre as questões da relação com o Reino Unido. Então, ela não é uma entusiasta da União Europeia, mas também pragmaticamente sabe que os custos da saída são muito superiores aos da manutenção. Portanto, dentro deste quadro ideológico e do momento que o Reino Unido atravessa, o pragmatismo pode imperar. E o que importa neste momento ao Reino Unido é ter um líder pragmático. Mas não só. O que importa ao Reino Unido neste momento é ter um líder da oposição com qualidade. Foi uma das questões que não está muito no debate, mas que resultou na derrota no referendo daqueles que queriam a manutenção, foi a falência do Partido Trabalhista na campanha.
E nesse sentido, Corbyn tem os dias contados.
Eu acho que sim, porque não tem a bancada com ele, embora tenha uma legitimidade de convenção. Portanto, as bases, em princípio, continuam com ele. Mas ele é um líder envergonhado, é um líder que está a mais no sistema político, é um líder que não tem sabido dar conta dos desafios que o Reino Unido atravessa. O estatuto de líder da oposição é um estatuto, digamos, de privilégio no sistema britânico, não é um mero atributo do debate político, é estatutariamente um lugar de dignidade política. E, portanto, tem uma responsabilidade no debate político, é por isso que existe o gabinete de sombra e cada um tem a sua pasta perfeitamente delineada. Esse gabinete de sombra está completamente falido e partido em cacos também, aliás já foi recaustado várias vezes, e ele não tem essa, não tem grávidas política. E neste momento era importante que o sistema político pró-europeu, mesmo que não seja um pró-europeísmo nos termos em que nós o debatemos em Portugal, um pró-europeísmo de características britânicas, esse consenso partidário que vai desde o Lib Dem aos nacionalistas escoceses, ao Labour, ou grandes setores do Labour e algum setor conservador, era importante que fizessem uma campanha mais positiva sobre os méritos da manutenção. Agora, sem líderes legitimados eleitoralmente, escolhidos por sistema hermético, como é a senhora May, e depois um líder da oposição que está completamente caído em desgraça no sistema partidário, é difícil que depois os populismos não encontrem o seu espaço, mesmo que o Sr. Farage já tenha saído, o Sr. Boris Johnson e o Sr. Gove também tenham ido à sua vida. Mas, de qualquer das maneiras, o debate está lá. Os termos do debate foram aqueles, e foram aqueles que venceram o referendo.
Bernardo Pires de Lima, para uma resposta muito curta, acredita ainda numa volta atrás?
Eu acho que há aqui muitas portas abertas ainda. Não há uma concreta definição dos termos em que tudo isto vai ser encerrado, como é que isto tudo vai ser encerrado. O referendo, na minha perspectiva, e disse-o várias vezes já, abriu debates, não encerrou nenhum, e debates dentro do Reino Unido e debates na União Europeia. E, portanto, toda a gestão de fechar estas portas está por definir. Portanto, eu, de uma forma intelectualmente honesta, penso eu, não posso excluir nenhuma situação. Uma delas é a reversibilidade dos termos em que o resultado do referendo definiu a relação com a União Europeia. Outra é os termos da negociação radical e rápida entre Londres e Bruxelas. E outro é a forma como os líderes das instituições europeias também vão moderar as suas posições. Também acho que vão ser obrigados a fazê-lo, tendo em conta os indicadores económicos e os sinais das praças financeiras, depois a instabilidade da zona euro e, portanto, este jogo mimético entre aqueles que não estão e os que estão dentro da zona euro, depois os debates dos refugiados, particularmente no momento do referendo na Hungria, e depois
muito complexo calendário
de pedidos de referendos que vão estar, já estão em cima da mesa. E não só o resultado das eleições americanas e a legitimação em setembro da política externa russa agressiva e que tem estilhaçado a coesão europeia.
Já lá vamos. Bernardo Pires de Lima, e quanto a Cameron, você que escreveu um livro sobre Blair, sobre o livro Blair e o poder, como é que acha que David Cameron vai entrar na história? O líder fraco que indiretamente acaba por reforçar Putin, ou o estadista que, apesar de pró-Europa, criou condições para devolver o Reino Unido aos britânicos? Como é que a história vai julgar Cameron?
A história vai julgar Cameron como o líder que abriu a porta à retirada do Reino Unido na União Europeia. Se essa porta será fechada ou não, não sei. O que não parece também que seja correto é afirmar que, diretamente, que o Sr. Cameron atribuiu a Putin uma vantagem objetiva e propositada no debate europeu. É um efeito indireto das suas políticas. E depois é o desbaratar uma maioria absoluta por uma promessa eleitoral por medo do avanço do UKIP. Portanto, esta política do medo eleitoral e do facto de não ter um partido que pensa a Europa de uma maneira mais moderada, e esse radicalismo acentuou-se nos últimos anos. Aliás, a primeira decisão de David Cameron, quando chega em 2010 a Downing Street, é tirar o Partido Conservador do Partido Popular Europeu. E, portanto, aí já havia um sinal de euroceticismo agravado e de uma tentativa de não participar nas duas, pelo menos na grande família política partidária do Parlamento Europeu. Nesse sentido, já havia aí um amedrontamento sobre o crescimento do UKIP. Agora, isso paga-se caro, e sobretudo os líderes políticos que são responsáveis por governos e por famílias políticas, digamos, moderadas e pró-integração europeia, que apresentam como programas eleitorais ou programas de governo medos constantes e sinais de amedrontamento perante os extremos que estão a crescer, têm os dias contados. Portanto, era preciso muito mais coragem e muito mais discurso pelas vantagens e não através do discurso do medo para encontrarmos no David Cameron um político à altura do momento britânico e do momento europeu que se atravessa.
Do seu ponto de vista,
A história não vai ser propriamente meiga nesse sentido, embora a história esteja por contar, porque nós não sabemos os termos do desenlace desta relação entre Londres e Bruxelas. Agora, que Putin está a olhar para isto
de uma forma particularmente
entusiástica, está.
Defende justamente que há gente a olhar para tudo isto, Putin e Le Pen, por exemplo, a tirarem partido. Como exatamente?
Em primeiro lugar, porque funcionam em rede partidária. E o livro explora bastante essa dimensão de cooperação mais ou menos subterrânea, mas no caso da Frente Nacional até assumida pelo Departamento Financeiro do Partido, que diz que não há problema nenhum em buscar dinheiro à Rússia para financiar campanhas eleitorais. Até porque a banca francesa e comunitária não presta financiamento à Frente Nacional. E, portanto, esta dimensão em rede, que vai para vários partidos, desde o norte da Europa, Escandinávia, até partidos do leste, existe e é manobrada por Moscovo. Depois há uma dimensão ideológica, que é uma dimensão que olha para o anti-americanismo como estrutural à sua legitimidade interna, e de facto Putin tem feito esse caminho bem, aproveitando esse sentimento russo. Depois o encontrar no fantasma externo, todas as culpas para eventuais problemas internos, nomeadamente económicos, e o caso dos avanços da NATO a leste, das sanções pós-Crimeia.
Justamente, mas com uma aproximação da NATO às fronteiras russas, com uma cimeira a ter lugar numa cidade com a carga simbólica de Varsóvia, temos também aqui elementos que alimentam esta paranoia ou esta permanente paranoia anti-Estados Unidos e anti-Ocidente na Rússia.
Bom, em primeiro lugar, a vontade de pertencer à NATO cabe às soberanias dos Estados. E as soberanias dos Estados não têm que pedir autorização à Rússia para decidir em função dos seus interesses nacionais. Nós não estamos na zona de influência russa, estamos numa Europa pós-Guerra Fria, onde os Estados tomam as decisões individualmente, no sentido de quererem pertencer ou não às organizações. Portanto, não se pode atribuir à Rússia um direito de veto numa organização de qual ela não faz parte e não quer fazer parte. Isso é o primeiro ponto. Em segundo lugar, o leste europeu, sobretudo aquele que esteve no Pacto de Varsóvia, sabe que a pertença à NATO é uma condição sine qua non para a democratização dos seus regimes. E, portanto, a pertença à União Europeia é uma consequência, historicamente tem sido assim, uma consequência direta de uma entrada anterior na NATO. É o chapéu de segurança que dá condições a que os regimes se democratizem e cumpram os critérios de entrada na União Europeia e isso permitir que sejam sociedades livres e não propriamente de estilo soviético. Portanto, são prerrogativas que assistem a esses Estados. E a NATO não tem que estar condicionada pelos simbolismos dos lugares das suas cimeiras só porque o Sr. Putin fica a corda para o lado errado naquela manhã. A NATO tem que seguir o seu caminho. Pode dialogar de uma maneira mais construtiva com a Rússia, é verdade, mas precisa que a Rússia queira dialogar construtivamente com a NATO.
Mas o seu livro...
Na altura, só para concluir, na altura de 2008, quando o Obama chegou à Casa Branca e encontrou o presidente russo Medvedev na altura, o clima construtivo bilateral era enorme. A transformação que se dá é no regresso de Putin à presidência russa e depois as consequências da baixa do petróleo e dessa transformação do cargo numa coisa hereditária e rotativa que caiu mal na população. E se lembrar, 2011, 2012, 2013 foram anos de manifestações maciças nas grandes cidades russas e que puseram em causa a popularidade do Sr. Putin como nunca anteriormente. Mas... O que ele faz é agressivamente invadir a Ucrânia, nomeadamente restituindo a Crimeia à soberania russa e com isso chegar aos 80% de popularidade.
Mas a política internacional está cheia também de gestos com uma enorme carga simbólica. No seu livro, olha-se para a relação da Europa com Putin, cheia de equívocos, cheia de meias intenções. Por exemplo, aliviar as sanções à Rússia não podia ser um gesto no sentido de alguma aproximação de boa vontade?
Todos os líderes europeus e mesmo o secretário Kerry, norte-americano, já disseram que no dia ou no momento em que o processo de Minsk, que é o processo de paz, o roteiro de paz para a Ucrânia, for cumprido pela Rússia, que as sanções caem nesse dia. Portanto, está tudo nas mãos do governo russo. Agora, nós, o Ocidente, e a Europa e os Estados Unidos, não podem deixar que as suas decisões sejam a um nível extremo, porque condicionadas são sempre, a um nível extremo, ficar dependentes do comportamento russo quando ele é revisionista nos acordos que assinou depois da Guerra Fria, é agressivo num modo clássico de invasão territorial a países que são soberanos e que estão a fazer um caminho de aproximação a instituições ocidentais sem nenhum tipo de animosidade com a Rússia. E, portanto, é preciso estabelecer limites, porque às tantas a Europa é, evidentemente, uma enorme Putinlândia, como eu lhe chamo no livro. E, portanto, é preciso traçar aqui limites, porque o regime russo não é... Eu acho que a Rússia é, evidentemente, um ator preponderante na história da Europa e na política europeia, e vai continuar a ser sempre, mas o regime russo deve ser enquadrado nos termos em que ele procura manifestar a sua política externa, que é uma política externa altamente agressiva,
justamente,
beligerante,
Bernardo Pires de Lima,
e violadora de muitos protocolos que minam as democracias ocidentais.
Bernardo Pires de Lima, há eleições russas em setembro, Putin vai sair reforçado apesar da crise, parece ser inequívoco, há presidenciais norte-americanas em novembro. Putin-Trump seria um cenário, enfim, irreal ou temos de o admitir? E nesse quadro, o que devemos temer?
Não, é evidente que é um cenário realista, embora eu acho que a aritmética e a tradição eleitoral do colégio eleitoral não vai beneficiar o Donald Trump. Mas eu não posso dizer que ele não tem condições para vencer as eleições, porque tem. E aliás, o debate norte-americano...
E vencendo, como seria o relacionamento com esta Rússia de Putin?
Seria provavelmente... De aproximação ideológica, seria um promotor do fim das sanções, seria provavelmente um desagregador da Aliança Atlântica, seria um desagregador da União Europeia, seria taparia os olhos a muitas ações russas no exterior, e criaria sobretudo, e este é, acho que é o ponto mais importante, uma enorme clivagem institucional dentro dos Estados Unidos, quer com o setor militar, quer com o establishment da política externa dos dois partidos, quer com o Congresso, quer com o Supremo Tribunal, e portanto seria uma anarquia interna. É que o Sr. Trump não é apenas e só um perigoso, radical e xenófobo com deslates de torto e a direito em campanha eleitoral. É alguém que põe verdadeiramente em causa os alicerces do constitucionalismo americano com mais de 200 anos.
Mas o sistema de checks and balances, apesar de tudo, não iria ter válvulas de segurança numa questão tão dramática e tão decisiva quanto o relacionamento...
Eu acredito que o sistema está montado para prevenir o poder absoluto dos Trumps que surjam no sistema americano, mas não há propriamente grandes exemplos na história recente, sobretudo pós-guerra, com as características do Sr. Trump. Portanto, a imprevisibilidade institucional e constitucional norte-americana está ao virar da esquina com uma presidência dele e com os vários realinhamentos que isso obriga no plano internacional, porque ele foi abertamente um incentivador do Brexit, ele nunca teceu propriamente nenhum tipo de crítica à Frente Nacional em França, não tem propriamente
esse comportamento mais
agressivo contra a Rússia.
E esse comportamento mais isolacionista de uma eventual administração de Trump teria sérias consequências e levaria a um realinhamento desta Europa.
É evidente, porque Na minha perspectiva, o que a Europa precisa é de mais Estados Unidos na Europa. Estados Unidos que consigam influenciar os vários debates europeus, desde os refugiados às políticas de austeridade, dando coesão, como deram nas últimas décadas, através do seu compromisso na segurança e o seu compromisso diplomático para fazer o puzzle entre as grandes potências.
E Hillary Clinton na Casa Branca é a garantia de maior, de mais Estados Unidos na Europa.
Os termos desse debate acho que estão por fazer. Eu acho é que a realidade europeia já está a bater à porta dos Estados Unidos e ela vai ser obrigada também a equilibrar a visão para o Pacífico com a visão para a Europa. Agora, nos termos em que o fará, é uma incógnita.
Uma última questão. Como é que vê a Rússia e, sobretudo, o poder de Putin na próxima década? Tanto quanto é possível fazer ou tentar fazer este exercício futurista?
Vejo com, mais ou menos com a tradição dos últimos 2-3 anos, que é aproveitar ou pelo menos camuflar problemas internos, nomeadamente falta de acesso ao financiamento das grandes empresas no mercado financeiro internacional, a queda do preço de petróleo e o custo de vida que tem aumentado brutalmente, sobretudo em Moscou e São Petersburgo. Depois consolidar um certo absolutismo parlamentar e político, naquela nomenclatura toda de corte putinista. E, portanto, esta gestão interna, das tensões internas e da camuflagem dos problemas vai ser obrigatoriamente usado para ser agressivo no exterior. Agressivo na Europa, nomeadamente na Ucrânia mantendo aquilo em umbrando, na Geórgia mantendo aquilo em umbrando e não tendo nenhum comportamento construtivo com o Ocidente. E depois aproveitando eventuais ciclos eleitorais, nomeadamente em França, na Holanda e numa hipotética presidência de Trump, para moldar o sistema internacional a seu favor. E é um sistema internacional que está a valorizar o tipo de exercício de poder de Putin, porque repare no exercício do poder do presidente chinês e repare no exercício do poder do presidente turco, que estão cada vez mais a assemelhar-se no comportamento a Putin, mesmo tendo interesses divergentes, mas o exercício do poder aqui é muito importante. O meu livro é muito sobre o tipo de exercício do poder de Putin numa Rússia que é gigantesca territorialmente, que está em declínio demográfico e económico, não é um BRIC, isso é um falso debate, e que está à procura de camuflar essas dificuldades internas com uma agressividade que valoriza o exercício do poder deste presidente. Agora, eu acho que muitos das contestações a este tipo de exercício vão nascer internamente na Rússia, e há rostos e, sobretudo, uma geração nova que não se revê neste tipo de exercício.